Ora, boas, bem-vindos ao podcast de Vida em Série. Meu nome é Vítor Rodrigues e, como sempre, estou acompanhado pela Liliana Várcia.
Olá, boa noite, boa tarde.
Olá, Liliana. Nós tivemos aqui uma semaninha de intervalo.
Sim.
Tu tiveste duas semaninhas de intervalo.
Sim.
No podcast anterior tivemos o Pedro Buxeri Mendes na entrevista. Sim. E agora voltamos, mas também ao mesmo tempo deu para pormos algumas coisas em dia, para termos o que falar.
Sim, sim.
Neste podcast, não é?
Verdade.
Vamos começar com umas notícias que surgiram nestas últimas semanas. É obviamente a mais importante para mim e talvez para a Liliana também. Saiu a duração dos episódios de Game of Thrones.
Uhum, sim.
E só Game of Thrones é que consegue fazer a notícia com a duração dos episódios. Basicamente vamos ter os três primeiros episódios com uma hora e os últimos três a rondar uma hora e vinte.
Um bocadinho abaixo do que se estava à espera do que eles falaram, mas está bem.
É verdade. Supostamente vamos ter uma grande batalha. E toda a gente estava à espera que fosse para aí duas horas de batalha, mas isso não irá acontecer pelos vistos.
E será no episódio 3, segundo me consta?
Sim, o que me surpreende um pouco, quer dizer que os White Walkers vão ficar arrumados da temporada e o resto é os vivos, não é?
Sim.
Que se calhar a Cersei ainda dura até o último episódio, não é?
Muito provavelmente, também estou a crer que sim, só pode.
Eu vi uma notícia esta semana em que dizia que o George R. R. Martin recusou fazer um cameo na última temporada de Game of Thrones porque estava demasiado ocupado a escrever o livro.
Coitado!
E eu faz lembrar aquelas pessoas que dizem que não conseguem ver uma determinada série porque não têm tempo.
Sim.
Mas não perdem um episódio da novela à noite.
Exato.
Tá bem, pronto. A gente faz conta que acredita.
Exato.
Em outras notícias, Arrow acaba na próxima temporada, na temporada 8, com apenas 10 episódios.
Ok.
Eu já nem me lembro quando é que deixei Arrow, mas eu deixei quando aquilo fazia um bocadinho de sentido.
Eu acho que foi na quarta temporada.
Agora até tenho medo de saber onde é que aquilo está agora.
E agora a questão vão começar os cancelamentos ao estilo da Marvel?
É, com os Legends, o Flash, o Supergirl. Eu também ouvi uma notícia de que Supergirl ia ser cancelado e ia dar uma série do Super-Homem. E eu não podia estar mais desinteressado com este assunto.
Exato.
Mas pronto. Por falar coisas que não interessam minimamente, Star Trek Discovery foi renovada para uma terceira temporada.
Exato, obrigada a Deus. Vamos à próxima.
E vai ter mais um showrunner.
Tá bem.
Tá bem. Brooklyn Nine-Nine, essa sim interessa, renovada para uma sétima temporada na NBC. Também não é nada que surpreenda muito. Man in the High Castle acabará na próxima temporada, na quarta.
Ok.
Me deixa a mim bastante contente, quer dizer que não vão enganar aquilo e vai ter um final em condições. E Big Bang Theory vai ter um episódio de uma hora no dia 16 de maio, quando encerra a sua odisseia.
Quem é que vai ter um filho? Não é?
Ai, mas pronto, vamos respirar fundo, está quase a acabar isto.
Exatamente.
Isto das comédias que foram um grande sucesso, para acabar isto está muito mal.
É verdade.
Por falar em notícias também espetaculares, a AMC está a estudar, pelos vistos, um segundo spin-off do Walking Dead. A sério, o que é que se passa com esta gente?
Não faço a menor ideia.
Está tudo maluco. Também já temos data para saber mais sobre o serviço de streaming da Apple. 25 de março será anunciado mais informações sobre este serviço. Mais um. Provavelmente vamos saber o nome, os conteúdos e o preço. E sendo a Apple, muito provavelmente será mais caro do que aquilo que realmente vale. Bastante entusiasmado com o que vem aí de Senhor dos Anéis, que muito provavelmente a ti não te diz absolutamente nada, certo?
Não é. Então eu vi os filmes porque já sabia que vinha aí a série. Foi só por isso.
Sabe-se que será na segunda era do mundo de Tolkien. Lembras-te quando o primeiro filme tem ela a narrar a história anterior?
Sim, sim, sim.
Sabes aquela batalha em que Sauron perde o anel?
Sim.
Está elfos e humanos a lutar, tudo num
só. Sim.
Pronto, essa batalha basicamente encerra a segunda era.
Okay.
E supostamente a história decorrerá na segunda era, ou seja, muito provavelmente será à volta dessa batalha, antes dessa batalha, e o que é que acontece. É o que presumem os fãs. Vamos ver o que é que sai dali. Estou bastante entusiasmado.
Criação do do anel e tal.
É, vamos ver o que é que a série vai abordar. Certeza que isto, se for um sucesso, vai haver mil e um spin-offs.
Claro.
Mas pronto. Notícias mais relacionadas com o cinema. Will Smith afasta-se de Suicide Squad e muito provavelmente Idris Elba irá substituí-lo. Dá a ideia que Idris Elba hoje em dia faz tudo e mais alguma coisa.
Claro, pois.
Não me surpreende muito Will Smith, considerando a controvérsia à volta do o James Gunn irá assumir no projeto, e provavelmente o Will Smith, que gosta muito de cuidar da sua imagem, se calhar quis se afastar do projeto, ou então... Eu juro que neste cenário não sei quem é que ficou mais a ganhar. Se Will Smith, se entre, venha mal, porque o Will Smith ultimamente... Rami Malek, que venceu o Oscar para melhor ator este ano, rumor de que será o próximo vilão do James Bond. É assim, o James Bond já teve um inimigo que tinha dentes de ouro. Talvez ele possa usar a mesma dentadura que usou no Bohemian Rhapsody. E
não,
talvez...
não estou a perceber o gajo, mas pronto, está bem, como James Bond, mas... Está bem.
Pá, pode,
ah, é
tá
vilão.
Bem.
Ok, mas mesmo assim...
E para finalizar, a notícia de que a Disney poderá estar interessada em mais percentagem da Hulu. A Disney detém 30% e depois da compra da Fox irá ficar com 60% e supostamente queria comprar agora mais outros 10%. Não se sabe até que ponto é que isto interfere com as ideias que a Disney terá para o canal de streaming. Toda a gente assume que a Hulu será o conteúdo mais adulto da Disney, enquanto que a Disney Plus será o conteúdo mais familiar.
Exato. Senão vamos estar a ver lá Handmaid's Tale, não sei, assim.
É, um bocado anti-Disney, não é?
Exato, sim.
E notícias que também me interessam bastante. Saíram os Oscars. Tens algum comentário a fazer aos Oscars?
Não.
Pronto, eu também não me ocorre assim nada de especial. Só me ocorre apenas, minto, ocorre-me 3 comentários.
Ok, o que vem aí?
O melhor filme ganha um outro Oscar por ator secundário, enquanto o ator secundário é também protagonista do filme.
Ok. Certo.
Bohemian Rhapsody ganhou o Oscar de melhor edição.
Uhum, sim.
Em que basicamente é meter play na banda sonora dos,
exato,
dos Queen.
Exato.
E First Man não ganhou a melhor edição. E por fim, o melhor filme estrangeiro tem o melhor realizador e a melhor cinematografia, mas não vence o melhor filme.
Claro, estamos à espera do quê?
Pronto, é isso. Mais um ano de Oscars, mais uma lógica tremenda.
Exato, tremenda. Sim.
Entretanto, desde que falámos pela última vez aqui no podcast, tu pudeste ver o The Umbrella Academy.
É verdade, sim.
E então, o que é que tens a acrescentar? Qual é a tua opinião e o que é que tens a acrescentar em relação àquilo que eu disse? Concordas? Que discordas?
Eu já não me lembro daquilo que tu disseste. Isso, umas semanas para mim já é muito tempo. Mas provavelmente, se tu disseste que gostaste, eu digo assim, concordo.
E o que é que gostaste mais?
Epá, eu gostei da violinista. Aquela gaja, assim, é até o maior poder, não é?
Gostaste da Ellen Page?
Não era propriamente fã, mas agora já estou fã dela. E okay. Parece que foi renovada a série.
Sim, 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 foi renovada para uma segunda temporada. Considerando o cancelamento das séries da Marvel, considerando que imediatamente anunciaram The Umbrella Academy e depois não, sim, iam renovar para uma segunda temporada... Sim. Era muito, muito improvável, mas...
Mas são os heróis, gosto dos heróis. Isto é uma história relativamente recente, que é do gajo dos Chemical Romance, não é?
Qual é que preferes, o Number 5 ou o Klaus?
Epá, o Number 5 é fixe, sim.
Preferes o Number 5?
Gosto do Number 5, sim.
Portanto, estás no mesmo barco do que eu. Pronto, então também tenho o teu seal de approval.
Sim. Tem, e vou continuar a ver.
Nós normalmente, no que toca a estas coisas, nem sempre estamos de acordo um com o outro.
Não.
Mas
não.
Numa outra série que eu nem preciso perguntar, porque sei que tu concordas comigo, tivemos a estreia de Afterlife.
Sim.
Mais uma dramédia de Ricky Gervais.
Admito, daquelas que tu não precisavas ver o trailer.
Era certo. Eu, basta ter o nome Ricky Gervais, que muito realmente eu vou ver. Nem preciso de...
Exato.
Mas nós temos uma razão extra para estarmos ansiosos para a estreia desta série, que é Derek. Que
exatamente.
Que foi a primeira aventura de comediante na parte mais drama. Repetiu a fórmula. O tema é outro, mas há muitas coisas similares. Inclusive, por exemplo, a atriz que faz de mulher dele.
Sim.
É a co-protagonista de Derek, que curiosamente faz de auxiliar de saúde como o interesse romântico em Afterlife. Gervais gosta de cães, gosta de auxiliar de saúde.
Não me digas que ele gosta de cães.
E gosta de lares de terceira idade. O que é que gostaste mais em Afterlife?
Olha, eu gostei da perspectiva de vida dele, porque uma pessoa está a ver a série. E aquilo não é propriamente uma personagem. Aquilo é ele. É o Ricky. Se tu acompanhas o gajo, no, por exemplo, no Twitter, consegues perceber que todas as opiniões que ele dá, tudo aquilo que ele fala no Twitter, ele remeteu para a série.
Uhum.
Aquilo é a opinião dele. É aquilo que ele pensa sobre as coisas. É as piadas que ele diz nos Golden Globes. Estão ali também.
Sim.
Do ponto de vista de um gajo que desistiu da vida, percebes?
Até mesmo ele faz referência a uma. Quando ele fala de Deus com aquela
Sim.
colega de trabalho dele,
Sim, que ele é ateu.
exato, ele faz umas piadas que ele já usou no próprio stand-up dele.
Pois, isso já não sabia, mas vê lá, não é?
Mas pronto, mas é.
Só para isso ver que aquilo é ele, aquilo não é uma personagem que ele criou, aquilo é basicamente ele. Estás a ver uma série quase só sobre ele. E não tem, é uma mulher que faleceu de cancro e acho que é a única diferença daquilo que a gente conhece dele.
É tudo bastante real, é tudo.
Sim.
É verdade que tem os momentos de humor que são um bocadinho fora da realidade, não é? Tem aquelas personagens um bocado off. Há mais personagens, por exemplo, a personagem que faz aquele maluquinho que quer aparecer no jornal.
Sim, sim,
É
sim, sim.
o gajo que se passa a vida a masturbar também em Derek.
Pois.
Há muitos atores conhecidos. O Walder Frey faz de pai dele que sofre de
Sim,
Alzheimer.
sim, sim, sim.
Tem um
E
elenco.
quando vi ele, que gira ele.
Tem um elenco muito bom. São 6 episódios de 20 e poucos minutos, por isso vê-se bastante bem. E é uma série que. Agora confessa, choraste a ver a série?
Não, não chorei porque a maior parte dos episódios eu também vi no trabalho.
Ah, pronto, ok. Pronto. Eu ia dizer que para as pessoas que viram Afterlife e gostaram, têm que ver Derek, porque vão gostar.
Mas nessa vão chorar de certeza.
Ah, e nessa, no quinto episódio da segunda temporada.
Não vamos falar sobre isso.
Vão chorar de certeza. É que é certinho, direitinho. Mas depois vocês percebem porque eu não vou spoiler. Mas Afterlife é obviamente recomendado por nós os dois. É um drama com. Ou melhor, é uma comédia com altas doses de drama.
Sim.
E que aborda temas que toda a gente, num ponto ou outro da sua vida, já pensou. Fala sobre a morte, fala sobre doença, fala sobre suicídio, fala sobre depressão, drogas e pronto, fica a minha recomendação pura. Vamos passar para o caso do mês, que é incontornável, que é obviamente a Captain Marvel. Tu foste ver ao cinema e eu fui ver ao cinema. Diz-me lá o que é que tu achaste de Captain Marvel.
Olha, gostei muito do filme. Estava à espera de muito menos. Estava à espera de ser assim uma espécie de Ant-Man, talvez. Ou aqueles filmes intermédios do Star Wars. Mais propriamente o Han Solo, não é? Que tu vês. Ah, sim, está bem. Olha, está bem. É um filme. Mas gostei mais do que estava à espera. Só não gostei foi que depois, ao ler sobre a Capitã Marvel, eu percebi-me que eles mudaram imensa coisa em relação à história, à real história, não é? Aos cómics. Não é? É uma diferença muito grande. E tu pensas assim, ok, estamos a chegar a um ponto em que a sociedade transforma comic books, tudo para meter uma mulher como uma verdadeira heroína, quando na realidade era um homem. É preciso realmente chegar a este ponto?
Há versões das cómics em que é uma mulher.
Sim, mas estamos a falar de que é de um homem no corpo de uma mulher.
O que eu sei é que o personagem interpretado pela Anne Banning, supostamente era de um homem.
Exatamente, que é o Marvel.
Annette Banning, que faz de Wendy Lawson, sim.
E é daí que veio Captain Marvel, para facilitar. Eles contam isso durante o filme, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. só que era um homem, não era uma mulher. Pois não havia cá nenhum reator numa nave. Não, é que foram os poderes que foi ganhando ao longo do tempo. O Marvel era uma mulher que simplesmente misturou o seu ADN com o Marvel. Ponto.
É assim, eu acho que, mais uma vez, tu foste a mais inteligente em não veres trailers nem nada do... Porquê?
Yeah.
Porquê? Porque tudo o que tu viste para ti foi tipo novidade. Eu acho que isso jogou certo. A favor que tu tenhas gostado mais do filme.
Exatamente. Eu defendo, pronto, já sabes a minha opinião em relação aos trailers, não é?
Sim, mas eu, pronto, eu não consigo, não, eu não, não consigo, eu tenho que ver. O que eu discordo contigo é que eu acho que é exatamente ao nível de um Ant-Man. É ligeiramente melhor do que só um, sim, Ant-Man, mas não achei muito melhor. E cada vez que eu penso mais no filme e nos buracos de argumento e etc., cada vez gosto menos do filme. Acho que é um banho de... Olhem para mim, eu sou uma mulher.
Certo.
Ao ponto de ter uma cena de luta ao som de I'm Just a Girl.
Sim.
Não há qualquer tipo de subtileza... Isto não tem nada a ver com ser machista ou não ser machista, tem a ver com saber fazer bons ou maus filmes. Se a Wonder Woman consegue fazê-lo de uma maneira mais subtil, não há porque a Marvel, e eu não é a Captain Marvel, mas a Marvel não ter... Toda a gente estava a depositar aqui umas esperanças que isto fosse um Black Panther 2.0 e achei que não era.
Eu acho que está, eu tinha expectativas, tipo, é o quê? Filme? Ah, Captain Marvel, está bem, vou ver. E foi. Ponto. Expectativas? Zero.
Mas depois do sucesso do Black Panther, depois de terem dito que ela era a arma secreta para combater o Thanos, toda a gente estava à espera que saísse daqui um filmaço maluco.
Mas lá está, não é dessa perspectiva que as pessoas também agora, hoje em dia, têm que ver um filme da Marvel, ainda para mais no universo da Marvel. A ideia é ver os poderes que ela tem e o que é que poderá fazer no filme.
Mas olha uma coisa, mas aí é que eu discordo de ti, porque da mesma maneira que o filme tem sucesso porque está inserido no universo cinematográfico da Marvel,
sim,
depois não se pode dizer que tens que olhar para o filme de uma maneira isolada e não considerar o universo. Não. A partir do momento que tens o Infinity War, não podes dar depois um filme deste calibre introduzindo a personagem que supostamente é a mais poderosa do universo com um filme relativamente, entre aspas, medíocre.
Sabes o que é? Se calhar só lhes passou pela cabeça meterem Capitã Marvel mais para a frente. E este filme devia ter saído há mais tempo. Ou devia ter sido feito há mais tempo.
Não, o que eu acho é que devia ter saído depois do Endgame. Eu acho que ela não deveria ter nenhum impacto em Infinity War, nem em Endgame. Deveria ser os heróis que nós já conhecemos há 10 anos a derrotar o Thanos.
Pois.
E ela seria uma excelente maneira de introduzir tipo um novo capítulo no universo.
Mas não pode ser por causa do papel que tem nos cómics.
Eu entendo isso. Mas do ponto de vista de quem está a ver um filme pela qualidade, faria mais sentido. Tu claramente gostaste mais do filme,
sim,
do que eu. Eu acho que é um filme de fase 2 no fim de uma fase 4. Mas gostei relativamente de Brie Larson. Acho que ela não é uma boa super heroína. Pelo menos acho que não tem o carisma da Gal Gadot, por exemplo, se estamos a comparar.
Sim.
Não tem, mas no entanto dá um maior peso a nível dramático.
Sim,
que talvez seja a melhor atriz, mas é menos badass.
Muito melhor atriz, desculpa.
Sim, é muito melhor atriz, mas é menos badass como super heroína.
Sim.
Gostei muito do rejuvenescimento do Samuel L. Jackson. Mas não gostei do Clark Gregg, curiosamente. Achei que parecia um boneco de borracha.
Sim, um bocadinho.
Olha, já que estamos a falar dos Skrulls, outro exemplo do qual eu não gostei do filme, que é o twist, que não é twist nenhum. Porque tu sabes que os Kree são os maus da fita no Guardiões da Galáxia.
Sim, certo, sim.
É só mais uma... Podias dizer, pode ser só aquela facção que aparece no Guardiões da Galáxia, que são os maus da fita, mas tipo...
Certo, sim.
Que, se calhar dá a ideia que eu estou a dar muito no filme e parece que não gostei mesmo nada do filme. Eu gostei, acho que é entertaining, mas acho que não é o filme que eu estava à espera. As expectativas fazem destas coisas.
Exato.
Mas agora o que interessa é Endgame. Eu provavelmente vendi à minha mãe para ver o Endgame. Eu acho que ela não se importava.
Coitadinha.
Para finalizar, uma pequena nota para o filme Triple Frontier, que estreou este dia 13 de março na Netflix. É um filme de ação que conta com Ben Affleck, Charlie Hunnam, que fez recentemente o King Arthur, e The Pacific Rim, e Sons of Anarchy. Conta ainda com Oscar Isaac. Conta com Gareth Hedlund, o tipo do Tron. Conta com Pedro Pascal. Este grupo de 5 atores é um grupo de mercenários e conseguem fazer com que o filme seja uma seca.
Como é que é possível?
Olha que não é fácil, não é? É aquela velha história de um grupo de mercenários que se junta para um último trabalho para roubar dinheiro a um barão da droga.
Tipo Ocean's Eleven?
Não, é mais Tears of Sun com o Bruce Willis e a Mónica Bellucci, não sei se alguma vez viste.
Não.
Pronto, mas basicamente é mais soldados com armas no meio da selva do que Ocean's Eleven, é diferente.
Ok.
As cenas de ação são boas, estamos a falar de 5 atores bons, mas o filme é uma seca descomunal.
Pois.
Tem momentos em que abranda muito e para as 2 ou 3 cenas de ação que existe no filme não são o suficiente para acordar um gajo. É assim, o que me dá a ideia, e eu agora cada vez penso mais nisto no que toca a Netflix, e eu já ando a reparar nisto no que toca a séries e agora reparo nos filmes, que é, há boas ideias, há dinheiro para investir, mas depois parece que não sabem construir o mundo à volta do que querem contar. Porque tu tens séries em que a história, uma história central até te interessa, mas depois tu vais a ver os episódios a meio e percebes, isto, se tivesse metade dos episódios já era melhor, falta ali conteúdo. E este filme tem dinheiro, tem atores, tem uma ideia até mais ou menos interessante, mas depois tudo à volta, até chegar à história que eles realmente querem contar, não desperta interesse. E eu começo a achar que o problema é da Netflix e não de quem faz as coisas para a Netflix.
Então, eu resumo isso um bocadinho mais à Netflix das produções norte-americanas. Porque depois se vais para a produção europeia é totalmente diferente, o número de episódios é diferente, a maneira de contar a história é diferente.
Mas a verdade é que se calhar o escrutínio das produções fora dos Estados Unidos é muito menor, não é?
Claro. Isso,
eles devem ter a produção americana muito mais controlada e nem sempre o input da Netflix pode ser bom.
Claro.
Se calhar a produção europeia fica mais ao cargo dos
artistas. Eu tinha ideia que artistas. Sim, tinha ideia que sim, que é de cada país, há investimentos.
Isto era um filme que tu vias o cartaz no cinema e dizias assim, epá, que grande elenco, vamos ver isto,
pois,
percebes?
Pois.
E tinha tudo para pôr pessoal entusiasmado e não dá para perceber como é que eles não conseguiram fazer um filme memorável. Vamos ver se todos os milhões e milhões e milhões que a Netflix está a injetar em produção, se realmente é como encontrar o ovo no rabo da galinha e só de vez em quando é que sai uma coisa em condições. Se ainda não perceberam, Triple Frontier não é, pode até ser para vocês se entreterem a ver um domingo, mas não esperem nada de especial dali. É um filme para dormir um bocadinho, se quiser.
Obrigada pelo aviso.
Ora é essa, estamos aqui para ajudar. E pronto, tens alguma recomendação esta semana, Liliana?
Eu não tenho uma recomendação, mas posso aqui fazer sublinhar uma das minhas sugestões, que é o Project Green Book, que terminou agora a temporada. Pá, vejam, aquilo é muito bom, faz mesmo pensar que estão a ver uma cena de X-Files dos anos 50. Tens lá uma cena que eu pensei, ok, eu estou a ver o dia da independência, isto é, uau, muito fixe, está muito giro. Vejam, se gostam de ovnis, se gostam de ciência, se gostam de séries de época. E acho que também devias ver, tinha ali um bocadinho pelo meio a União Soviética a fazer das suas, tem assim uma vibezinha de Americans.
Eu estava a pensar que ias dizer isso.
Sim.
Olha, eu tenho recomendaçõezinhas para fazer.
Ok.
Primeiro, acabei de ver The Last Kingdom e gostei muito da terceira temporada. Não é Game of Thrones, não é nada de espetacular, mas é Vikings ao nível da primeira temporada, por exemplo.
Pronto.
É muito porreiro, tem cenas de batalha muito boas, tem atores competentes, está na Netflix. É porreira. A minha segunda recomendaçãozinha vai para The Orville. Não sei se tu ainda vês isso.
Vejo, sim.
Esta segunda temporada está bastante diferente da primeira, não está?
Está muito diferente. Já viste tudo?
Já vi tudo.
Pronto. Aquela batalha de dois episódios, eu fiquei, uau, o que é
Muito
isto?
impressionado, muito impressionado. A primeira temporada é tipo uma paródia a Star Trek e a outras séries.
Sim.
E esta segunda temporada é, parece quase tipo um drama.
Ganhou muita carga dramática, sim. Tiveste toda aquela storyline com o robô.
Sim.
Eu achei incrível. Tem assim uma pequena vibe do Black Mirror, tem assim uma história ou outra que fez-me lembrar um bocadinho disso. Mas aquela batalha fica completamente parva, dizendo como é que uma série que é da Fox,
Não é,
sim.
obviamente, não é uma série maluca, tipo, não é uma cena descomunal. Acreditem, uma série de drama da Network que seja competente hoje em dia é difícil de encontrar.
Sim.
E The Orville está a merecer a minha atenção. E Seth MacFarlane está. Acho que fez uma primeira temporada, tipo, o pessoal, ai, tal, é engraçado isto e tal. E agora está.
Sim.
Acho que está a fazer mais aquela série que queria fazer.
E acho que assim, se calhar até foi buscar mais público.
E acho que aquelas pessoas que não gostaram da primeira temporada agora se calhar podem redescobrir um novo gosto pela série. Se
Sim, sim.
acharam que era um bocado parva no primeiro, na primeira season, agora acho que está mais séria.
Sim. Tem assim um bocadinho mais de menos de comédia de situação, uma situação ou outra, terrestre, não sei o quê, mas se fores acompanhando a história já não tem nada a ver. Estás a ver um drama, sim,
Sim.
com alguns momentos de comédia.
Para finalizar, vi alguns filmes neste espaço de tempo. Fizeram Robin Hood, com o gajo de Kingsman.
Quando eu vi o trailer disso no cinema.
É uau, a sério, é uau. Spider-Man Into the Spider-Verse, filme obrigatório, é fantástico.
Tenho ali para ver, já tive quase para ver no domingo, mas depois meti-me a jogar e já não aconteceu.
É fantástico, é mesmo muito, muito bom. Não gostei de The Favourite. Apesar de eu adorar a Olivia Colman, adorar a Emma Stone, adorar a Rachel Weisz, até tenho o Nicholas Hoult que veio cá na última Comic Con.
Sim.
Não gostei nada da vibe do filme. Não gostei.
E não faz nada do meu género aquele filme.
Vi Aquaman e as minhas expectativas estavam tão lá em baixo. E embora isto não seja um filme bom, bah, isto vê-se. A minha análise super elaborada é vê-se.
Eu também tenho ali para ver, mas está-me a gostar imenso. Já cliquei no play, já vi para aí 30 segundos e depois pensei, não, não é desta.
Aqui é um caso em que as expectativas jogam a favor do filme, porque as minhas expectativas eram tão baixas.
Eu não percebo porque foi o maior êxito de bilheteira dos últimos tempos
Oh,
da
queres falar
DC.
sobre isso? Queres falar sobre Venom?
Exato.
Meu Deus. Isto era suposto ser recomendaçõezinhas de final de episódio e estamos a fazer análises outra vez grandes. Mas pronto, não interessa. É o que dá, a gente não grava durante uns tempos, depois temos que fazer.
Exato.
Obrigado por estarem aí desse lado.
Obrigada.
Vemo-nos para a semana.
Como sempre, não se esqueçam de passar no blog Vida em Série. Podem contactar-nos através do blog @vidaemserie.pt, no Twitter em Vito Rodrigues TV. Podem também encontrar a Liliana em @LilianaBárcia ou no portal das séries no Facebook. Não se esqueçam também de deixar a avaliação, as estrelinhas e os comentários no iTunes. Recomendar o podcast a um amigo. Podem encontrar este podcast em qualquer serviço que seja da vossa preferência, inclusive o Spotify. Vemo-nos então para a semana e boas séries.